dia a todos e a todas. Peço licença aos vereadores para cumprimentar a todos na pessoa da presidente Jeane, da vereadora Kelly e da Rejane. E assim aproveito para parabenizar todas as mulheres do município pela passagem do seu dia de ontem, Dia Internacional da Mulher. Quero saudar também a todos da plateia, na pessoa dessas jovens que estão aí para ouvir. Então, parabéns a todas as mulheres aqui do nosso município. Bom, eu vim aqui a convite tanto do vereador Jura, porque existem algumas indicações de alguns vereadores e também alguns vereadores que encontram comigo e me perguntam algumas ações da secretaria. E eu vim aqui para esclarecer algumas delas e deixar todos cientes de uma vez só, né? Porque às vezes o mesmo questionamento que um faz, o outro faz. Então existe uma indicação do vereador Jura para que nós possamos implantar um polo de horticultura aqui no nosso município. A gente estava com alguma dificuldade de arrumar o local, mas em conversa, eu acho que até semana passada, ou duas semanas atrás, com o Jura, a gente encontrou aqui uma solução e que dependia de eu elaborar o projeto, porque esse projeto já está elaborado. É um projeto até, diria assim, audacioso, porque ele é um projeto de forma integrada, que além da horticultura, vai ter piscicultura e outras coisas dentro dessa mesma área. Então, é um projeto, assim, que eu posso dizer, inovador. Eu não vi ainda em nenhum lugar do Nordeste um polo dessa forma, né? Porque vou torcer muito para que dê certo a questão da área que a gente escolheu e que já vai... Até amanhã eu passo o projeto completo para a Procuradoria para cuidar da parte legal, que é a questão da área. Vai ser uma desapropriação praticamente. Então a gente vai tentar dessa forma. Mas o projeto está pronto. Eu agradeço a indicação do vereador Jura. Né? E sempre que tiver essas indicações para a nossa secretaria, a gente está de braços abertos. Certo? Eu quero também aqui falar um pouco do nosso vereador G. Correia. Ele, quando me encontrou, acho que semana passada, me perguntou sobre os poços, né? Até coincidiu. E naquele mesmo dia eu entrei em contato com o secretário de Meio Ambiente do Estado, Alexandre Aires, e, para nossa surpresa, ele garantiu que viria e veio mesmo estar lá, já está perfurando o poço na Xandaimbira. No total são 11 poços para o município de Campo Alegre. Não serão feitos os 11 de uma vez só, né? Serão perfurados dois ou três agora, depois vai atender outros municípios, mas retorna e esse ano completa os 11 poços aqui no nosso município. Acredito que ajudando muito, né, a sanar esse problema de água que afeta em alguns bairros e em algumas localidades. Temos também o vereador Van, que me cobrava algumas ações lá para Luziápolis, e a gente conseguiu esse ano direcionar o Barriga Cheia lá em Luziápolis também, com a parceria com a usina Sinibu. Conseguimos 150 hectares, né, que vai ser destinado aos produtores daquela localidade. Essa área dá para atender até 450 produtores, né, inclusive os vereadores que tiver pessoas que queiram participar, é só mandar às quartas-feiras lá na onde marca exame, naquele mundo setorial lá de Luziápolis, que tem um técnico da secretaria cadastrando essas pessoas. Hoje já está lá, tem 70 pessoas cadastradas, mas nós temos um potencial para 450 pessoas atendendo essa área. Então, quem tiver mais gente, quiser indicar e levar lá, fique à vontade. Todas as quartas-feiras a gente vai estar lá. O plantio deve iniciar no final de março, início de abril. Então, tem tempo ainda de levar pessoas, aí fica a critério de vocês. Certo? E quero aqui também falar o vereador Pio, que me encontrou na porta da Câmara também, e disse: leve um matadouro. Quando é que sai, quando é que funciona? Então eu quero aqui, respondendo ao seu questionamento, Pio, dizer o seguinte: nós estamos lá equipando, né? Instalando os equipamentos, que 80% da tubulação já está toda pronta, né? E estamos aguardando a caldeira. Essa caldeira, sem ela, não funciona o matadouro. Ela é fundamental, já está comprada e está vindo de São Paulo. Então tem toda essa questão de transporte, e tudo, mas acredito eu que mais tardar final de abril a gente deve estar com o nosso matador rodando sem problema nenhum, sem problema com o IMA, porque a gente atendeu a todas as reivindicações do IMA. Tivemos que modificar algumas lagoas porque o IMA achou que não estava apropriado, mesmo estando aprovado no projeto, achou que não estava apropriado depois da conclusão e tivemos que modificar as lagoas. Fizemos as modificações, atendendo a todos, atendendo a solicitação do IMA, e a gente vai conseguir a licença de operação. Assim que ele estiver pronto, com a caldeira instalada, o IMA vem aqui, analisa e dá a nossa licença de operação. Então, eu acredito que esses trâmites até o final de abril estão concluídos e a gente vai conseguir operar aqui e atender aos nossos marchantes, né, aqui do município, que vem sofrendo, às vezes procura a gente, porque tem todo o transporte, tem o custo para ir para Arapiraca, para matar em Arapiraca, por ser um matadouro moderno e com câmara fria e tudo mais, o custo é elevado. Então, eles estão sofrendo um pouco, a gente sabe disso, mas estamos trabalhando para sanar esses problemas. Na parte ambiental, eu queria destacar também algumas ações que estão sendo feitas pela nossa secretaria. Nós estamos no Cone Sul, que é o consórcio dos municípios do Sul, né, que é para justamente acabar com os lixões desses municípios. Vai ter o aterro sanitário, graças a Deus, está sendo trabalhado. Já saiu o edital no site do Cone Sul, né, para as empresas se habilitarem, aquelas que queiram operar o aterro sanitário. A gente sabe que isso é um processo um pouco longo, né, que já vem, eu acho que mais de um ano e meio a gente debatendo isso. Vai ter uma reunião aqui em Campo Alegre com uma audiência, não chamaria audiência pública, mas com a participação da população, né, para ser explicado o passo a passo como é que está sendo tratado isso. Mas mesmo assim a Pauline, como ela é muito inquieta e não consegue ver esses problemas e ficar esperando, nós também já buscamos outra alternativa. Já estamos negociando uma área mais afastada do município para a gente fazer células, como o Marechal faz hoje, e acaba com o lixão, não fica nenhum lixo aparente, eles são todos enterrados, compactados, né? Então a gente deve até o meio do ano estar implantando essas células para definitivamente acabar com esse lixão que fica aqui próximo ao município. E fazendo essas células, elas vão funcionar até que o nosso aterro do Cone Sul fique pronto. Então a gente acaba assim com o problema do lixão. Então foram essas explicações que eu queria dar. Fico à disposição se os vereadores tiverem mais alguma dúvida ou algum questionamento com relação ao trabalho da nossa secretaria. Eu fico à disposição de todos.
Secretário, eu quero só pedir 2 minutos, depois você tem para o vereador lá. Me parabenizar, né, pela essa atitude de alguns responsáveis por setores, secretários, que se espelham um pouco em você. Você trouxe para esta casa, tem uma pauta de reivindicação dos vereadores, pelo tipo que presta contas, você recebe não só os meus parabéns, o meu elogio, mas como de todos aqui e os que estão ouvindo. Ainda não vi sequer ninguém proferir algum comentário que desagradasse ou reprovasse a sua conduta como secretário de Agricultura do município, nesta área. Parabéns a você pela a eficiência. Só essa questão dos postos artesianos que foram. Queria só perguntar se depois, você disse que os 11 vão ser perfurados de uma só vez, e depois se tem opção para onde a localidade, ou vai ser pela carência ou a deficiência?
Eles foram identificados pela carência, né? Já foi passado para o estado, os locais, ele já sabe dos 11, ele já sabe onde vai ser perfurado, né? Agora é um programa que nos dá a possibilidade de aumentar. Se houver outras áreas, além desses 11 que têm a necessidade, a gente faz o relatório, como foi feito da outra vez, e encaminha para lá, e a gente pode ampliar isso aí, caso necessário.
Só isso, muito obrigado. Na verdade, só também, como foi aqui o vereador, quero só parabenizar, dizer que sempre fui parceiro da sua secretaria, desde quando Vossa Excelência entrou nesse grupo, nessa foi parceiro da prefeita, também parceiro da minha casa. E tem as criações, as associações, e as irmãs sempre fazendo junto. Mas ó, eu só queria que você explicasse, nós tivemos uma conversa ontem, que você falou sobre o projeto Soldadinho Verde, e também com a parceria grande também desse poder, junto com a educação, junto com a sua secretaria, que salvo engano pode ser premiado com coisas desse tipo, né? Que você também explanasse essa casa um pouquinho, nos escutam.
É verdade, Alan. Quero também agradecer a sua parceria, que sempre esteve conosco, nos apoiando. A prefeita Pauline Pereira está concorrendo no SEBRAE ao prêmio Prefeita Empreendedora. E em duas categorias. Uma no melhor projeto, que aí avalia todas as áreas do município, e ela foi classificada para concorrer. Apenas 13 municípios do estado de Alagoas se classificaram. E a outra categoria é inovação e sustentabilidade, que foi aquele projeto do Soldadinho Verde, de nossa autoria, que foi avaliado e deve concorrer nacionalmente. Né? Os técnicos do SEBRAE estiveram aqui na semana passada avaliando e elogiaram muito esse projeto, que nunca viram nada igual um trabalho com crianças, né, voltado para o meio ambiente. Nosso município também se destacou em área de plantio de árvores, de recuperação de mata, e nós já plantamos mais de 35 mil árvores no nosso município. Ele é, proporcionalmente, é um dos municípios que mais reflorestou no estado de Alagoas. Entendeu? Então, isso está vindo, esse reconhecimento. Eu também fico muito feliz por ter sido da minha pasta, né? Porque a gente sabe o trabalho, a dificuldade, né, a dedicação, mas estão de parabéns todos da equipe, que todos trabalham dedicado assim, espelhado na nossa gestora. Ela é assim, ela é dedicada, ela trabalha com coração, ela vai lá e quer resolver e sanar os problemas. Problemas sempre irão existir, né, que isso é do dia a dia, na nossa vida e na gestão não é diferente. Então, é buscar sanar esses problemas o mais rápido possível para que tenha o bem-estar de toda a população.
Pedro de Correia, a sequência, depois é...
Bom dia, secretário Leonardo Monteiro. Secretário, eu ouvindo aqui a explanação de Vossa Senhoria, eu vejo que é de muita importância a sua vida aqui, fazer essa explanação com relação ao São Feliciano, o aterro sanitário, né, que inclusive alguns dias atrás eu fiquei perguntando, porque o prazo de engano foi até 2014.
Ele foi prorrogado, né?
Aí foi prorrogado. Aí os aterros sanitários, infelizmente, ainda não saíram. Mas eu gostaria de tratar sobre o Sartesiano, que já teve início a perfuração ontem pela manhã. E eu quero aqui agradecer em nome de toda a comunidade do Povoação, eu queria agradecer ao senhor pela dedicação, pelo empenho, enquanto secretário responsável desta pasta, do devido esforço para trazer melhorias junto com a nossa prefeita, claro, para todo o município de Campo Alegre, né? Seja na agricultura, seja no meio ambiente, enfim, com relação à sua parte. E a prefeita, a gente conversou aqui na quarta-feira passada, após a sessão, né? E quando foi na quinta-feira, à tarde, a prefeita me enviou uma mensagem no WhatsApp e foto dos caminhões que tinham acabado de chegar aqui na cidade, estavam importando para os trabalhadores dormir aqui na cidade, na sexta-feira de manhã, já ali para Xanaíbe, para remover o local adequado para a lista da perfuração do Poço Artesiano da Ponte. da rua de Vila Pastora, rua Maria Nilton, e pedindo que tomasse a iniciativa de conversar com a prefeita o mais rápido possível para que a gente perfurasse esse poço lá na Chinaíria. E é o segundo já na gestão da prefeita que está sendo perfurado por voto de Chinaíria. E alguns colegas vereadores, ou alguns colegas estão perguntando por que na Chinaíria e não a Quinta Colégio. Eu creio que é o segundo que está sendo perfurado na gestão. E o segundo no combate à pandemia. Mas é porque o combate à pandemia, de alguns anos para cá, eu acho que de 4, 5 anos para cá, tem crescido bastante. Infelizmente, nas gestões anteriores, os prefeitos, os gestores, por ano passado, não fizeram, não deram prioridade ao combate à pandemia. Infelizmente, o número de famílias cresceu bastante. A temperatura, né, tem aumentado bastante, porque nós temos assim o período de setembro até agora março, mais de 5 meses de escassez de chuva. Então isso tudo influencia. Inclusive hoje pela manhã, na minha rua, já recebi moradores me reclamando sobre a escassez de água. E como chama em vida também, é importante lembrar aqui e deixar claro. Porque também, vereador Jura, existe a dificuldade de água, porque são muitas obras de chinaíria. A ampliação da escola, a construção da praça ali na Indústria do Conhecimento, então estão sendo usadas muita água mesmo. A perfuração do poço agora público também usa água. Então, fica com essa dificuldade, mas não tenho dúvida nenhuma, secretário. E com a perfuração desse poço, vamos torcer, pedir a Deus que dê uma vazão boa para que a gente possa atender aquela comunidade de uma vez por todas, com mais qualidade de vida, com a quantidade de água suficiente para que eles vivam melhor. Então, meus agradecimentos aqui em nome de toda a comunidade, muito obrigado, parabéns pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo à frente desta parte que Vossa Senhoria faz aqui junto com a Prefeitura Paulo Pereira. Muito obrigado, meus parabéns.
Obrigado, Veita. Inclusive, é só para complementar nessa questão da água lá, a dificuldade é tanta que a gente precisou do suporte da usina Porto Rico já duas vezes, dois dias seguidos, que eles mandam o caminhão pipa para poder reabastecer, né? Fortalecendo essa parceria aí, usina e o município de Campo Alegre. Que eu vi numa cidade de Mato Grosso que utilizou essa planta lá. Ela é uma planta, é uma leguminosa, assim como é o feijão ou qualquer outra planta dessa, que ela fixa nitrogênio no solo. E ela era usada só para essa função, né, uma adubação verde. E foi identificado que a flor que ela coloca atraía uma libélula. Então, estudiosos lá do município fizeram uns testes e viram que a libélula se alimenta das larvas do mosquito da dengue e coloca também os seus ovos na mesma condição do mosquito, que é a água limpa e parada. A libélula coloca esses ovos lá esses ovos, quando viram larva, essas larvas já se alimentam das larvas do mosquito. E a libélula adulta também se alimenta da larva e também de insetos, inclusive o mosquito adulto. Então, assim, foi essa cidade que chama-se, acho que é Sorriso, no Mato Grosso, e ela conseguiu zerar os casos de dengue dela, além de plantando essas árvores, tomando os devidos cuidados, né? Que ela só não é a solução, ela não vem para resolver, só resolver, ela vem dar uma ajuda, uma contribuição no combate. Então, a Pauline, como você sabe, que é muito preocupada e imediatista para resolver as coisas, ela havia uma promessa, porque eu levei essa pesquisa para o estado de Alagoas, né? E solicitei do Álvaro Vasconcelos que ele fizesse a distribuição dessas sementes para ajudar numa integração com a saúde, né? Para o combate dela, do mosquito. Só que a Pauline não quis esperar, então o nosso município adquiriu semente, a gente comprou em Petrolina, ela pediu para eu ir buscar informações onde vendia, e a gente achou o local mais perto, foi Petrolina, nós compramos. E em parceria com o município de Limoeiro de Anadia, que eles têm já o viveiro, fizemos a muda lá, né? Ainda temos muitas mudas, porque nós estamos primeiro plantando nos prédios públicos, né? Escolas, praças, hospitais, todos os lugares que dos prédios públicos que tiverem área para a gente plantar. E na próxima semana, a gente ia fazer ação essa semana, mas como teve a Semana da Mulher, ficou muito apertado. Na próxima semana, nós iremos distribuir para a população, iniciando pelas áreas onde teve mais casos de dengue identificado. Nós já mapeamos, junto com a Secretaria de Saúde, e vamos distribuir as mudas nas casas para todo mundo ter no seu quintal. Ela é até uma planta bonita, ela fica num porte até alto, de 1,20 m a 1,50 m, mas uma flor muito bonita, amarela. Então dá para você colocar no seu jardim, em qualquer lugar. Ela vai, além de embelezar, vai ajudar a combater o mosquito.
Secretário Leonardo, quero primeiro parabenizar pela atuação à frente da Secretaria de Agricultura e também a Secretaria de Meio Ambiente, que são duas secretarias, e agradecer pela sua vinda até aqui. Vamos deixar claro que são dois salários.
Para depois não ficar
pensando. O secretário
só são duas partes.
Secretarias, mas recebe a remuneração de uma só, um só secretário. A sua vinda até aqui para nos trazer informação sobre a atuação da Secretaria de Agricultura e também Meio Ambiente. E agradecer essa atenção especial, quando da sua prestação de contas ou das suas informações, de ter se destacado a solicitação ou questionamento de cada um dos senhores vereadores que tem assento aqui nesta casa. E isso mostra, secretário, de que este governo e a gestão da prefeita Pauline Pereira vem atuando em todas as áreas. Quem de nós que aqui já estávamos fazendo parte de outra legislatura, que vimos tanta atuação de uma Secretaria Municipal de Agricultura? Então, hoje, realmente, a Secretaria de Agricultura vem desempenhando o seu papel para a finalidade a qual foi instituída, que é o desenvolvimento da agricultura em nosso município. Não é diferente da questão do meio ambiente. Sabemos que os recursos não são assim o suficiente para realizar quando possível todos os projetos que têm se planejado, têm se trabalhado pela Secretaria, mas dizer que o avanço é visível e que este governo realmente tem compromisso, tem a integração, visto que temos aí o caso da dengue, e a dengue é serviço da Secretaria de Saúde inicialmente, mas a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente está envolvida na questão do plantio dessas plantas que irão contribuir também para o controle do Aedes aegypti. Mas quero aqui destacar e agradecer à prefeita Pauline, também a sua pessoa, por ter dedicado esse tempo em elaborar esse projeto de implantação desse polo
Jardine. Eu inicialmente falei agricultura familiar, mas com a finalidade de ser um polo de onde a produção de hortifruti. Então, com certeza, acredito que o desenvolvimento do nosso município se dará através da agricultura. Sabemos que é difícil vir para cá se instalar empresas de produção de outro tipo de produto, de produtos industrializados, então é difícil. Então nós temos solo fértil, água de abundância, temos hoje uma prefeita comprometida com o desenvolvimento do nosso município, uma secretaria, na pessoa do secretário que vem buscando em atender aos agricultores do nosso município, e está aí o projeto Marília Cheia na sua segunda edição aqui no município, com bem mais força, não só atendendo os agricultores da cidade de Campo Alegre, mas também indo atender, passando a atender também os agricultores lá do Distrito Cruzeiro. Então, parabéns, obrigado do vereador Jura, e quero também aqui dizer que as indicações citadas aqui pela sua pessoa, do vereador Jura, como de qualquer outro vereador, também teve a participação dos demais vereadores na questão da aprovação. Então, é uma conquista da Câmara, mas em especial será uma conquista dos agricultores do município de Campo Alegre quando a implantação desse polo. Parabéns pela atuação. Como já disse, as respostas foram as informações diversas, quanto ao aterro sanitário, quanto ao lixão, quanto ao matadouro. E se fossem citadas outras ações aqui, com certeza necessitariam de bem mais tempo para que as pessoas ficassem formadas. Também sugiro ao presidente Jean que agora em diante, façamos sempre um convite a cada secretário para que os mesmos possam vir aqui prestar conta da sua atuação, visto que as nossas sessões são transmitidas pela rádio e isso nós levamos ao conhecimento de toda a sociedade de Campo Alegre, para divulgar que o município, o comprometimento que vem tendo toda a gestão municipal. Então, parabéns, secretário Leonardo, todos que fazem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e um obrigado especial, prefeita, pelo atendimento, pela autorização ao secretário para que pudesse elaborar esse projeto. Tenho certeza que será um componente forte para a retenção econômica, para que o nosso município venha desenvolver mais ainda com a questão da implantação desse polo da agricultura familiar. Parabéns a todos que fazem a agricultura e a toda a gestão municipal que nos entrega.
Obrigado, Jura, e parabéns também pelas indicações e por essa sugestão de trazer aqui o secretário. É bom a gente vir trazer o que nós estamos fazendo. Muitas vezes a gente está lá na secretaria desenvolvendo e não chega para a população esse conhecimento. Então, queria também aqui falar um pouco, só você falou na evolução da agricultura no nosso município, e eu tenho muito orgulho assim, de fazer parte dessa evolução, quando o município de Campo Alegre apenas era beneficiário do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E agora nós já estamos aptos a ser fornecedores do PAA. Nós vamos vender os nossos produtos. Apenas 3 municípios do estado de Alagoas conseguiram estar aptos e se credenciaram nesse modelo do PAA deste ano. E um deles é Campo Alegre. É um município que é basicamente cana-de-açúcar, e estamos conseguindo mudar essa realidade, e hoje já estamos aptos a fornecer para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal.
Secretário, muito bom dia. Assim como fizeram meus companheiros, gostaria de agradecer a Vossa Senhoria pelo trabalho, parabenizado pelo trabalho que a Vossa Senhoria vem fazendo ao longo destes 3 anos na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Gostaria de criar 2 pequenas dúvidas, secretário, com relação ao matador. Quanto ao momento de sua ativação, se o matador vai atender apenas aos marchantes do município de Campo Alegre, ou se ele vai atender aos municípios seus vizinhos?
Hoje o nosso matador está apto a atender de Campo Alegre, porque nós temos o SIM, que é Serviço de Inspeção Municipal, e esse SIM ele só credencia a comercialização da carne dentro do nosso município. Agora é o seguinte, pode vir abater aqui, desde que comercialize a carne aqui, entendeu? Mas a gente já está buscando junto à Ideal o CIA, que é, certificação estadual, aí sim, quando a gente conseguir essa certificação estadual, que é, sempre acontece assim, você tem o CIA, que é questão no âmbito municipal, depois você vai para o CIA, que é no âmbito estadual, depois CIF, que é o âmbito federal. Mas para ter o CIA, você já tem que ter o CIA rodando, né, já atingiu tudo aquilo que é exigido, aí você parte para outra esfera, que é estadual, depois federal, se for o caso. Aí o nosso município hoje já tem a liberação para funcionar dentro do nosso município, sim.
Outra pergunta, secretário, é com relação à administração desse matador. Vai ser por conta da gestão municipal ou será feito igual a Piara? Fechou seu matador e agora aquele matador é aprovado pela empresa terceirizada para manter os custos.
Difícil.
Porque os custos não são baixos.
É, dificilmente a gente vai conseguir que uma empresa absorva pela capacidade do nosso matador. É, as empresas fazem as contas aí, se não abater 2.000 animais mês, eles não, e o nosso matador não tem essa capacidade, mas eu acredito numa gestão eficiente, a gente consiga rodar bem o nosso matador. Nós já fizemos contas e tem algumas parcerias público-privadas também que querem, eu não gostaria de adiantar porque não está concretizado, mas existe a possibilidade de uma parceria público-privada como da gestão municipal também do nosso matador. Eu acho que até o final de abril eu tenho todas essas respostas para vocês.
Léo, como os meus companheiros já falaram sobre a sua vinda aqui, muito importante, seja sempre bem-vindo, a Câmara está aqui em portas abertas para você e demais secretaria, como o Júlio falou, é importante que todos venham aqui e possam fazer uma prestação de contas como vocês estão fazendo, como também tivemos semana passada, também dos conselhos, é muito importante os conselhos também estarem aqui, me destacaram para fazer o uso da palavra, explicando, socializando para a comunidade. Em dizer que fico feliz em saber também que Luziarcos entrou no projeto da Amiga Cheia, gratificando essa parceria, a prefeitura, a sua secretaria, juntamente com a Usina Sinibu. Então, nós só temos que agradecer todo esse empenho de vocês e sei que não, é tudo só o começo. Muitos projetos estão por vir e só quem tem a ganhar é a nossa comunidade, a população, os agricultores que tanto necessitam. Então, eu fiquei muito satisfeita com o que eu vi aqui, perante a sua fala. Então, sinta-se sempre à vontade, seja sempre bem-vindo a esta casa.
Eu agradeço a todos. Eu não vou acompanhar o restante da sessão porque eu tenho um compromisso em Maceió na Emater, que hoje vai ser lançado os bolsistas da Emater para assistência técnica e eu, como presidente do fórum, fui convidado a fazer parte da mesa, então só justificando que eu não vou poder acompanhar até o final da sessão. Mas estou à disposição, todos sabem que é só me procurar, pode me ligar, todo mundo tem meu telefone, então estou à disposição para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, Léo. E pode que o seu compromisso está percebida e que a gente está aqui, vamos tornar o nosso trabalho. Vou dar a palavra aos senhores vereadores, por ordem escrito, vereador Gerardo Rodrigues de Paiva.
Excelentíssima senhora presidente, vereadora Jeane, excelentíssimos senhores membros da mesa, excelentíssimos senhores e senhoras vereadores e vereadoras aqui presentes, funcionários desta casa, visitantes, aqui presente, e a gente pode observar uma participação maciça dos nossos queridos agentes de saúde do município de Campo Alegre, as meninas, as mulheres aqui presentes, onde eu aproveito para felicitá-las a todas pela passagem do Dia da Mulher ontem, meninas bonitas, bem-humoradas, então sintam-se abraçadas pela passagem do dia de vocês. A senhora presidente, eu gostaria de iniciar minha fala aqui, trazendo assim algumas informações antes que eu comece a falar sobre o tema. Alguns dos meus temas da minha pauta de hoje já foi citado aqui por alguns vereadores, mas nada me impede de eu concluir o meu raciocínio. E eu gostaria de iniciar informando para todos aqui presentes, para os ouvintes da Campo Alegre FM, a sociedade em geral como um todo, que hoje pela manhã eu estive no hospital Senador Arnone Melo para resolver lá uma situação com a direção do hospital, e a Betânia me informava que na reunião do Conselho de Saúde do município, aqui nesta casa, no final do ano, do mês passado, foi colocado em pauta aqui por mim a falta de alguns medicamentos. Entre estes estava a medicação Indantal de CMG, que foi explicada aqui pelo senhor Geroge a questão da matéria-prima que estava faltando nos laboratórios, que quem tivesse, o usuário do município de Campo Alegre, que estiver com essa receita do Indantal, eles podem procurar os médicos, ou seja, aqueles médicos que solicitaram, no caso, esse aqui, o psiquiatra do CAPS, ou em outro local, para fazer a substituição do Indantal por uma outra medicação com o mesmo conteúdo, que servirá para o problema daquele paciente. E o outro medicamento, que era o cloridato de sertralina de 50 mg, que estava faltando no município de Campo Alegre há 3 meses, no final do mês de novembro, acabou em dezembro. Foi feito o pedido e, como foi explicado aqui, também pelo George, essa tramitação que existe da questão da compra dos medicamentos do Conisul. Mas a Betânia me informou hoje que chegou a medicação, já se encontra lá na unidade mista Senador Arnone Melo este medicamento, e os usuários que fazem uso desta medicação que se dirijam até o hospital e peguem lá a sua medicação. Graças a Deus, a gente quer assim, eu quero agradecer de uma forma carinhosa o Conselho Municipal, porque o tema foi abordado por mim aqui no Conselho, onde naquela oportunidade a gente tinha a presença de pacientes. Mas, graças a Deus, já foi sanado. Quem tiver o Indantal pode substituir por uma outra receita com seu médico, e quem usar esse outro medicamento, ele pode sim pegar já no hospital. Acredito que nas unidades, elas já tenham sido distribuídas para as unidades em Luziato, Xandaimbeira, Porto Rico, Pimenteira, enfim, em toda a municipalidade. A outra informação, senhora presidente, que eu trago aqui, é uma questão de um senhor que esteve aqui esta semana, no início da semana, que me procurou, o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Fumaça, que mora lá em cima daquela rua que sai do hospital da Pereira Lima. Ele tinha um débito com o SAAI, foi lá e fez todo o levantamento, e houve um consenso entre o proprietário da casa, que é o seu José Ferreira da Silva, sua esposa, e o pessoal, e ele negociou o débito, dividiu o débito em 6 pagamentos, deu a entrada de R$ 100 e ficou restando. Só aqui a reclamação dele foi o seguinte, que ele foi muito mal, assim, eu chamo a atenção dos responsáveis do SAAI, que ao enviar pessoas para alguma determinação nesse sentido, que conversem com esses funcionários para tratarem bem o consumidor ou a consumidora, enfim. Até porque o seu José Ferreira da Silva é um homem idoso, ele mora na avenida, ele mora na rua Vereador José Pereira Lima, número 166. É um senhor de idade que ele disse que a discussão dele, a reclamação, não é em relação ao pagamento, vereador Luiz Pedro, do débito. O débito já está resolvido. Foi a forma que ele foi tratado por alguém que foi lá para fazer o corte da água. Portanto, eu solicito que, por gentileza, o pessoal do SAAI, os diretores do SAAI, aqueles que resolvem, que orientem melhor os seus funcionários para que, quando lá chegarem, respeitem o cidadão campo-alegrense, respeitem aqueles que ajudam, que contribuem com o município de Campo Alegre, pagando em dia suas contas ou mesmo dividido, como aqui foi. Mas ele negociou o débito, mas ele pede que seja da próxima vez, não com ele, mas com outras pessoas, que ele pede que respeitem mais o cidadão. Até porque esse respeito, ele fala muito bem no Estatuto do Idoso. Então, era esse apelo que eu queria fazer aos diretores do SAAI. Mas, senhora presidente, senhores vereadores, eu queria, neste momento aqui, registrar no plenário desta casa que todos os nossos agentes de saúde, que me parece, se não me falha a memória, nós temos em toda a municipalidade 78 agentes de saúde, segundo me passava o Maurício, que aqui está presente. Quero parabenizar aqui a direção do sindicato de vocês e dizer aos nobres colegas vereadores que, com certeza, esta categoria, essas pessoas que são responsáveis pelos indicadores do nosso município, para que os recursos oriundos do governo federal possam chegar, que esse pessoal poderá, vai com certeza, senhores vereadores, precisarem de nós. Eles estão aqui para reivindicarem. Eles estão aqui para reivindicarem que sejam revistas algumas coisas pertinentes aos seus direitos. Por exemplo, eles estão aqui para que seja revista a questão de uma revisão do PCC dos agentes de saúde, porque algumas percas eles estão tendo, até porque nós sabemos que tem agentes de saúde aqui que são formados, já tem nível superior, e que no antigo PCC não trata essa questão, não tem uma direção específica neste sentido. E eles precisam ser mais valorizados no sentido, não tanto assim, pela questão, não é que eles estejam sendo maltratados, é valorizado profissionalmente. Por exemplo, eles me alegavam que aqui na pauta deles tem a questão do 14º salário, recursos oriundos do governo federal, que chegou para que houvesse este pagamento, segundo eles, não receberam. Então, eu queria dizer a eles, a todos que me ouvem neste momento, que podem contar com o apoio, independente de qualquer coisa, deste vereador que vos fala. Mas também não tenho dúvida que vocês contarão com o apoio dos meus companheiros que aqui estão. Até porque nós representamos a sociedade campo-alegrense. Nós representamos a sociedade como um todo. E vocês, como funcionários do município, estão aqui. E eu não tenho dúvida que esta casa verá, sim, com maior carinho, com maior empenho, essas reivindicações, esta pauta que vocês trouxeram para hoje. Se não hoje, mas em outro momento. Era isso que eu queria pedir à Casa Legislativa, esta casa que é, com certeza, a verdadeira caixa de ressonância dos anseios da sociedade campo-alegrenses. Aqui estão os concursados, temos os contratados,
que não puderam estar presentes, e até porque eu mesmo aconselho que eles não tivessem vindo, para depois poderia ser que pudessem ser penalizados com suas demissões. Mas aqui está esse povo, mas o direito é para todos. A Constituição nos garante o direito igualitário para todo mundo. Então, eu queria dizer a vocês que aí estão, podem contar com o apoio naquilo que for preciso para ajudar naquela pauta, desta pauta que vocês têm dentro desta casa, e eu não tenho dúvida que com certeza irão ter o apoio dos 15 vereadores, não só de um, mas dos 15 vereadores, porque é um direito adquirido pela Constituição e pelos direitos e pela lei trabalhista. Mas, senhora presidente, eu também gostaria de falar, como já foi aqui falado, e queria fazer um apelo aqui à gestão, à prefeita Pauline Pereira. Eu estive nesses últimos dias em Luziápolis e pude assistir de perto uma situação. Graças a Deus o problema foi resolvido lá, mas ontem eu cheguei lá e me deparei com uma situação um pouco triste, calamitosa. Eu vi lá os funcionários que trabalham na estação de esgoto, vereadora, muito assim, inquietos, indignados, com a forma, não que eles estão sendo tratados, mas com a forma que eles estão trabalhando. Funcionários são 7. Funcionário que tem que descer naquele porão das fossas do esgoto sanitário de lá. E eles reclamando muito porque eles não têm, presidenta, eles não têm nenhuma segurança, não têm uma roupa adequada, não têm uma máscara. E eles me pediram para que aqui a gente fizesse esse apelo, para que a Câmara de Vereador possa interferir, ou seja, conversar com a gestão, conversar com o SAAI, quem de direito para comprar uma roupa de proteção para aquele povo que trabalha lá na estação de esgoto, lá em Luziápolis, que cuide daquela questão lá, assim como também os que cuidam também da questão do esgoto sanitário aqui do conjunto Polivalente Tenório. Portanto, eu queria que Vossa Excelência levasse esse apelo até a prefeita, para que a prefeita, eu tenho certeza que ela não irá se curvar diante disso, porque a prefeita sabe que para trabalhar em determinados locais temos que ter proteção, temos que ter segurança. Não é justo que um cidadão de Campo Alegre, de Luziápolis, seja de onde for, desça numa fossa daquela, onde ali tem determinadas coisas, dejetos, ratos podres, gatos podres, fezes, urinas, enfim, onde a pessoa correrá o risco de ser contaminada e de se contaminar e trazer para dentro de casa uma doença ferina com as bactérias adquiridas. E, para finalizar, aqui já foi falado dos temas. Foi a questão do matadouro pelo secretário e a questão do poço artesiano. Eu gostaria de dizer da minha felicidade, da minha tranquilidade que eu estou por ver, como bem falou aqui o meu companheiro lá da Xanaimira, o vereador G. Correia e os demais, da perfuração do poço artesiano do povoado Xanaimira. Na verdade, não foi uma prioridade a Xanaimira, foi porque existia já um cronograma, um estudo que foi levantado através da Secretaria de Agricultura, uma determinação cumprida determinada pela gestão, e lá Xanaimira foi contemplada, porque a nossa situação lá é uma situação complicada. Mas graças a Deus, daqui mais alguns dias nós teremos esse poço que irá interagir, irá estar funcionando, irá com certeza, vereador G. Correia, como Vossa Excelência falou, irá resolver, se não em sua totalidade, mas irá resolver o problema da rua Maria Roberto, da rua Divina Pastora, da rua Maria Nilda e do loteamento vereador Abelardo, que fica ali ao lado da borracharia. E quero aproveitar neste momento e agradecer ao governo do estado de Alagoas, porque esses poços que vão ser perfurados no município de Campo Alegre foi uma parceria do governo do estado de Alagoas entre o município de Campo Alegre. A gestão levou o problema dentro desta parceria. O governador Renan Filho, ele determinou que Campo Alegre seria o primeiro município, depois de umas prioridades que ele tinha, a ser contemplado. Então, aqui eu quero tecer os meus agradecimentos ao governo do estado de Alagoas, na pessoa do governador Renan Filho. que nesta parceria com a Prefeitura de Campo Alegre concedeu este benefício para todos nós. Muito obrigado ao governo, muito obrigado à equipe e muito obrigado à gestão também pela parceria, por ter aceitado esta parceria que vai beneficiar a toda a comunidade do povoado de Xandaimbira, assim como da Pimenteira, assim como do Novo Mundo, Belo Horizonte, enfim, naqueles lugares que críticos que está acontecendo com a falta d'água em nosso município. E para encerrar, senhora presidente, qualquer coisa me dê um toque aí. E para encerrar, eu gostaria de citar aqui um tema que o Leonardo já citou, todo mundo já citou, e que estava na minha pauta, mas nem por isso eu vou deixar de citar, que eu venho na tribuna desta casa solicitar da prefeita Pauline Pereira, assim ela já está, pelo que eu vi aqui, bem encaminhada, a questão de abrir o nosso matadouro. O nosso matadouro que foi inaugurado no dia 7/6/2014 e que já era para estar funcionando, mas por medidas de segurança, por medida de outras coisas, ainda não está. Mas eu acredito que, conforme o Leonardo falou, que até, eu não vou dizer o final de abril, eu vou dizer assim, eu tenho certeza que até o mês de junho, que é dia 8, a festa de emancipação política em Campo Alegre, eu acredito que até lá ele vai estar funcionando, até porque não vai ser preciso mais inaugurar, porque ele já foi inaugurado no dia 7/6/2014. Portanto, prefeito, eu solicito, e sei que é um desejo não só meu, mas de todos aqui presentes, a abertura daquele matadouro. Aquele matadouro que trará muitos benefícios para Campo Alegre, para os nossos machantes, os nossos abatedores que pagam muito caro, quase 250 reais por animais, quando tudo está pronto para trazer aqui para Campo Alegre. E quando ele paga esse valor, eles têm que repassar de um preço mais caro para tirar despesa. E eu estive conversando com os machantes, vereador Jura, aqui no sábado, e ele me dizia o seguinte: vereador, eu conversei um por um, vereador, se com a abertura do nosso matadouro aqui, o quilo do colchão mole, eu estou vendendo hoje aqui, inclusive eu comprei 2 quilos só, só pude comprar 2. O quilo é R$22, porque nós temos que tirar aqui, embutido no preço, as despesas de Arapiraca. E se quando o nosso matador estiver funcionando, nós vamos vender essa carne, repassar essa carne para o nosso consumidor a R$18. Olha a diferença, vereador G. Corrêa, de R$4 por quilo. Então eu solicito, peço o empenho de todos, que o matador de Campo Alegre seja reaberto, para que a gente tenha aqui os nossos trabalhadores, uma oportunidade de emprego vai surgir, algumas pessoas irão ser empregadas, e os nossos machantes irão trazer para quem quer comprar, vereador, uma carne quente, sangue, o sangue correndo, uma carne de qualidade, porque precisamos ter essa certeza de que a nossa carne é de qualidade, porque os alimentos que nós consumimos é vida, e essa vida poderá estar sendo contaminada com alguma coisa, mas não tenho dúvida que a prefeita atenderá não o meu apelo que eu estou falando aqui, mas esse meu apelo vai ajudar na concretização da entrega daquele matadouro para a sociedade sem inauguração, porque já foi inaugurado no dia 7/6/2014, que já era para estar funcionando, mas ainda não está, mas eu entendo que tem uma burocracia por trás de tudo isso. Muito obrigado, meu povo, muito obrigado, Campo Alegre, muito obrigado aos agentes de saúde, e conte comigo, estaremos juntos, lutando em defesa dos interesses de vocês.
Passo a palavra ao vereador Roberto.
Não. Eu não saio, não. Eu fico aqui até o final. Bom dia, senhora presidente, novos colegas vereadores, principalmente a vereadora Kelly, a vereadora Rejane, a todas as mulheres que estão aí no plenário Sebastião de Oliveira Ponte, por passar no seu dia, no dia 8 de junho, enfim, a todos, as pessoas que estão aqui presentes, o meu bom dia. Aos companheiros também, vereadores, o meu muito bom dia. Nós estamos passando, todos nós, por grande dificuldade. Dificuldade sobre a questão financeira do nosso país, uma questão também política do nosso país e uma questão da natureza, principalmente na região Nordeste. Quando a gente passamos pelo Beleve, é visível, nós vemos aquela lagoa da forma que está. Então, o solo freado de todo o estado de Alagoas, de todo o Nordeste, está sem a sua capacidade pelo clima da nossa região. E aí os custos de todas as mercadorias, a inflação, ela sobe ainda mais do que em todo o Brasil. O vereador que me antecedeu, ele falou aqui da carne. Vocês podem ter certeza, o matador de Campo Alegre vai funcionar o mais rápido possível, porque isso é uma questão da administração de resolver o problema. Porque nós já estamos, eu como comerciante, já estamos passando dificuldade pelo abate do boi, que é hoje mantido pela empresa independente e que é o Grovale, que fica os custos muito altos. Mas mesmo assim, a carne não dá para deduzir o preço, como o vereador que falou. Por que não dá? Porque a roupa de boi custava R$150 por conta dessa seca, dessa estiagem no estado de Alagoas, e que da alimentação ao porco, ao bode, ao boi, fica muito mais caro. Hoje está custando R$180 uma roupa de gado, fora os custos financeiros. Então, isso é difícil ter essa diminuição. De passar de 22 para 20, concordo, mas ir para 18 é muito difícil. É um sonho que nós gostaríamos muito, porque mercadoria barata para o consumidor é uma questão de prioridade, principalmente para o comércio local e o comércio da região. Porque quando se vende mais barato, o consumidor compra mais. A população tem mais a barriga cheia. Porque quando o quilo de tomate está por R$7, hoje já está por R$2,50. O consumidor passa a consumir mais. Um quilo de cenoura que custa R$7, quando ele passa para R$2, que hoje está por R$7 no mercado, tem alguns mercados vendendo de R$6, outros vendendo de R$7, na feira de R$7. O que acontece? Quando passa para R$2, o consumidor passa a levar mais. Isso aí é em todos os questionamentos, é na laranja, na macaxeira, na batata, é no inhame, que no inhame chegou a R$13,90 em alguns mercados no estado de Alagoas. Na feira popular, está de R$9,50, R$10. Por causa das estiagens, principalmente na região Nordeste. Mas nós temos um futuro a percorrer, principalmente o povo da nossa região. Quando a usina Porto Rico este ano fez uma moagem chave, gerando emprego e renda, nós tivemos a Sinibu, que só teve um mês e pouco de safra, porque eles não vinham dando manutenção, os ex-proprietários não vinham dando manutenção àquela empresa. E o que acontece? As caldeiras tiveram problema, com medo de haver algum problema com os trabalhadores daquela indústria. O que aconteceu? A usina parou, mas outras usinas que estavam funcionando absorveu a cana da usina Triunfo. Mas no futuro, a usina da Chuma, que está parada já há mais de 3 anos, a nossa perspectiva é que um grupo de fornecedores, uma cooperativa de fornecedores da nossa região, faça com que aquela usina volte a funcionar. Estou sonhando muito este ano, que já comece a moer acima de 500 mil toneladas.
Isso seria muito bom para a nossa região, principalmente para a localidade de Campo Alegre, para o povo de Luziápolis, para o povo de Teotônio Vilela, Junqueira e São Sebastião. Que essa parceria fosse formalizada, já tem vários fornecedores trabalhando com essa finalidade e também temos o governador do estado que está interessadíssimo que isso venha a acontecer e tem um grupo político desta região que também tem o maior interesse que isso venha a acontecer para gerar emprego e renda para o povo da nossa região. Isso seria muito importante para todos que fazem, que moram em toda essa região. E aqui eu queria dizer que dependemos muito da natureza para que a infração venha a cair e também da determinação dos políticos brasileiros, principalmente da nossa presidente, que vem atuando, fazendo uma péssima atuação nesse segundo mandato da sua pessoa. Uma atuação só de escândalo, uma atuação não voltada para a população, principalmente as mais carentes, e que todos nós, principalmente, como eu falei a semana passada, nas grandes capitais, em pesquisa já formulada, interesse da população votar nas próximas eleições, já chega de não votarem, já chegam a mais, tem cidade, capital brasileira, que já chega a mais de 45% da população. Por conta dos escândalos que o povo brasileiro não vem acreditando muito nos governos que aí está administrando, principalmente da nossa presidente. Diferente um pouco da nossa cidade, porque temos uma prefeita que trabalha voltado para todos. E principalmente eu quero dizer a vocês, agente de saúde, que a prefeita, tenho certeza, na sua devida possibilidade, o que ela puder fazer para melhorar não só o trabalho de vocês, mas também uma melhoria no piso salarial, devido às condições, porque ela é uma prefeita aberta e comunicativa, e que o sindicato não terá nenhuma dificuldade de assim conversar com ela, porque ela mostra o recurso que recebe e mostra o que ela pode participar, que é o mais importante, qual é a participação do governo dela. E que ela vem colaborando já com os agentes de saúde, com os agentes de ademias, se ela tiver condições, principalmente passada pelo recurso do governo federal. Esse governo aí que vem deixando a desejar. Esse governo aí incompetente, que não vem colaborando com os agricultores, principalmente do Nordeste. Que não vem tendo uma participação ativa com o desenvolvimento desse país. E o Nordeste, como é Nordeste, fica esquecido por eles. Porque eles poderiam, nesse momento de crise, principalmente o governo do PT, absorver muito bem o povo nordestino, porque foi o povo nordestino que colocaram eles de volta no poder. E isso eles não vêm olhando para o Nordeste dessa forma. E eu tenho certeza, como já falei aqui, vocês que são agentes de saúde, os 78 agentes de saúde, podem contar com o apoio do vereador Benedito Roberto, porque eu já apoiei essa entidade em outras ocasiões, em outros movimentos, e podem contar também com a atenção da prefeita Pauline Pereira, que receberá vocês muito bem e também dará as condições em papel, em documento, mostrando para vocês quais são as condições do município e quais são as condições que o governo federal vem repassando e vem colaborando para a sua gestão, principalmente porque é uma verba específica. Eu tenho certeza que ela já vem contribuindo e o que ela pode contribuir cada vez mais com o trabalho de vocês, eu tenho certeza que ela não ficará por trás e também não vai se sentir com intimidações para melhorar a prestação de qualidade, de melhoria de vida para com os agentes de saúde, principalmente quando se refere ao piso salarial. E desde já, gostaria de aqui parabenizar a todas as mulheres aqui presentes, a todas as mulheres de Campo Grande, principalmente a que faz parte da, que são agentes de saúde, que estão aqui presentes no dia de hoje. Gostaria de parabenizar vocês, mulheres, que estão aqui presentes, a todas as mulheres campolegrenses, a todas as mulheres alagoanas, todas as mulheres brasileiras, pelo Dia Internacional da Mulher, no dia 8, que foi ontem. Feliz Dia da Mulher, que a mulher não só é todo dia que ela deve ser, todos, uma vez por ano que deve ser homenageada. As mulheres têm que ser homenageadas todos os dias, porque são elas hoje que a segura, na maioria das vezes, 60% do povo brasileiro hoje são praticamente concluídas pelas mulheres brasileiras. Essas mulheres brasileiras corajosas e determinadas, que estão mais preparadas hoje do que os homens, na área de educação, de trabalho. Hoje é melhor você dar trabalho a uma mulher do que dar um homem, porque as mulheres são elas são participativas, elas se identificam com aquilo que estão fazendo e elas fazem aquilo que não podem fazer. Então, parabéns a todas as mulheres brasileiras e todas as mulheres de Campo Alegrense, todas as mulheres alagoanas e todas as que estão aqui presentes para a Sebastião Antônio Viracom. Bom dia a todas.
Com a palavra, a vereadora Kelly Rafaela. Vereadora, eu peço a sua permissão para que, antes de fazer a palavra, eu conceda a palavra ao Maurício do sindicato. Obrigada, vereadora.
Bom dia a todos e a todas. Inicialmente gostaria de agradecer a presidência dessa casa, vereador Luciano, pela oportunidade que nos dá em falar para o povo de Campo Alegre. Uma vez está sendo transmitida pela rádio. Isso é importante. O povo precisa de escutar o parlamento. Parabenizar todas as mulheres aqui presentes pela passagem do seu dia, redundante, porque todos os homens aqui já o fizeram, mas a gente não pode deixar de parabenizar as mulheres guerreiras de luta do nosso país, que ontem se comemorou o seu dia. Hoje, vereadores e vereadoras, eu trago a essa casa aqui uma grande preocupação nossa. Uma grande preocupação nossa. O Brasil passa por um momento histórico. O Brasil decretou estado de emergência na saúde pública. E isso, senhores vereadores, senhoras vereadoras e o povo de Campo Alegre, isso só aconteceu na história de nosso país, que é um país jovem, 516 anos de existência, só aconteceu duas vezes na história, em 37 e agora em 2016. Para vocês dimensionar a gravidade desse fato. Estado de emergência sanitária na saúde. E isso, senhoras e senhores, isso foi ocasionado por uma falha. Foi uma falha que aconteceu. E essa falha vai gerar um problema, está gerando já, porque só em Alagoas já ultrapassa 240 crianças com microcefalia. nós vamos criar uma população de deficientes. Estamos criando uma população de deficientes. São crianças que não vão poder, vereador Jura, ir à escola, casar, namorar. São crianças que não vão ter a vida social que nós todos aqui temos. Elas vão nascer deficientes. E essa falha foi uma falha da nossa vigilância. A vigilância em saúde. A falha da vigilância em saúde. A vigilância, ela não trabalhou da forma que deveria trabalhar. E aí, eu trago a discussão aqui nessa casa, e eu solicitei a presidência que pudéssemos trazer não só essa discussão, mas também a discussão das melhores condições de trabalho dos profissionais agentes de saúde, as melhores condições remuneratórias dos profissionais agentes de saúde, porque tudo isso reflete no que aconteceu, no que está acontecendo no Brasil. Quando eu digo a vigilância falhou, foi porque faltou material de trabalho, o agente de saúde não tinha o EPI, o larvicida, o governo federal deixou de mandar 3 meses. 3 meses. E o mosquito só precisa de 3 a 4 dias para nascer. O mosquito só precisa disso. O menor depósito, uma tampa de garrafa PET, é uma piscina cheia d'água para o mosquito. E lá ele se desenvolve. E se a gente não tiver agentes de saúde, os verdadeiros soldados, são eles, os verdadeiros soldados, para esse combate, se eles não tiverem armados para esse enfrentamento, nós vamos perder a guerra para um mosquito. E o nosso sindicato, com a preocupação que tem, trouxe a cidade de Campo Alegre, o dia de hoje, a nossa primeira jornada em defesa dos agentes de saúde, das melhorias dos agentes de saúde, das condições de trabalho dos agentes de saúde. Trouxemos para hoje a inauguração dessa jornada que vai rodar o estado de Alagoas. Nós vamos levar, senhor presidente, essa mensagem que a gente traz aqui à tribuna no dia de hoje para os 102 municípios de Alagoas. Campo Alegre foi escolhida a primeira cidade para a gente começar. O problema é um percalço. A gente não pôde fazer as falas que poderia ser feito lá fora, sem atrapalhar, obviamente, o trabalho do parlamento, que é importante. Mas já me dizia o vereador, primeiro orador, não me recordo bem o nome, que o parlamento poderia nos ceder essa fala, e que aqui, como seria transmitido para toda a cidade, a gente não teria tanto prejuízo. E aqui nós estamos. Quero trazer a discussão dessa casa a questão da valorização desses profissionais. E como eles falaram, como vocês falaram, o vereador que antecedeu, são esses profissionais agentes de saúde que melhoram os indicativos sociais dessa cidade. E eles precisam de maior valorização. É bem verdade, senhor vereador, que a prefeita Paulino Pereira tem dado uma verdadeira atenção a nós, agentes de saúde. Mas nós não podemos, num momento como esse, deixar de reivindicar, obviamente com todo o respeito que nós temos pela prefeita, por essa casa, mas nós não podemos deixar de fazer as devidas cobranças. O governo federal tem repassado para os municípios alagoanos, mensalmente, verbas de custeios e, ao final do ano, um incentivo adicional, e esse incentivo adicional ele tem que ser repassado diretamente ao agente de saúde. É uma forma, é um plus que o governo federal nos passa para a valorização desses profissionais. E aí nós precisamos fazer essa discussão. Isso não é pauta salarial. Isso não é discussão salarial. A gente sabe que a discussão salarial só vai acontecer em maio. O que a gente traz aqui é a discussão de valorização do profissional agente de saúde. E aí, toda essa valorização, todo esse trabalho de valorização, o governo federal tem mandado recursos, e esse recurso tem que chegar à mão do agente de saúde para que ele possa sentir essa valorização por parte da prefeitura. E aí a gente traz essa discussão aqui, já agradecendo a oportunidade, espero que possa haver uma agenda o quanto mais breve para a gente trazer técnicos aqui do DIEESE, para fazer a discussão do plano de cargos e carreira, a ascensão desses trabalhadores no plano de cargo, trazer técnicos da saúde para fazer a discussão como se anda a questão da microcefalia, da dengue, da zika, aqui nesse parlamento. A população precisa estar antenada em relação a isso. Precisa se mobilizar. Os agentes de saúde do município de Campo Alegre está à disposição da comunidade, está à disposição do povo de Campo Alegre para ajudar naquilo que é preciso. Mas nós precisamos da valorização devida a isso. Muito obrigado.
Senhor presidente, cumprimento a mesa em nome da Vossa Excelência, aos demais vereadores aqui presentes, aos senhores da casa, aos visitantes nessa manhã, registrando aqui, completando a nossa plenária, vejo aqui agentes de saúde de Endemias, se eu não estiver enganado, estudantes da IFAL, do IFAL, não é isso? Então, quero desejar o meu bom dia a vocês, aos meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo nessa manhã atentamente através da Rádio Campo Alegre FM. Senhor presidente, eu quero iniciar, como sempre faço semanalmente, e para os presentes que estão aqui, que não, provavelmente vocês se sabem, semanalmente eu gosto de fazer a prestação de contas do meu trabalho. Então, não se limita só a estar nessa casa, mas também buscamos participar de eventos, de reuniões de conselhos, buscamos fazer visitas em locos, como acredito que muitos agentes de saúde já nos viram em UBSs, conversando não só com eles, mas também com toda a equipe e também a população. E eu quero aqui também, senhora presidente, antes disso, deixar claro que nós também cobramos muito a gestora desse município. Né? Trabalhamos de forma diferente, mas trabalhamos. Né? E eu quero aqui parabenizar a vinda do Maurício Sarmento, né, que é o secretário-geral. Graças a Deus temos uma boa afinidade a esse Maurício. Lutamos muitas vezes juntos aqui com essa casa. E lembrei também aqui na sua vida hoje, quero também parabenizar a prefeita, que ela é muito sensível à valorização do profissional. Falaram aqui em 14º salário, eu me assustei, porque eu vi o ofício e não vi isso. Eu vi valorização do profissional, até desconheci esse termo, Maurício. Mas vocês sabem que podem contar com essa casa sim, lutando junto em outras, e nessa estaremos, sem sombra de dúvidas, até porque eu acredito que é uma vontade também da nossa gestora. No passado ela fez esse reajuste antes de sair a portaria, né, do governo federal, e ela foi lá, sensibilizou e fez esse reajuste. Então eu acredito que é uma preocupação da gestora, ela é muito muito compromissada e preocupada com a saúde, com as políticas públicas do nosso município. E eu quero deixar aqui claro, né, da nossa parceria, para poder também contribuir, porque nós somos a ponte, né, para que todos possam ser realmente atendidos, para isso nós estamos aqui. E nós estaremos juntos, sim, buscando, de acordo com a necessidade, de acordo com o que for proposto e analisado por técnicos e por esta casa, estaremos sim contribuindo para a melhoria, porque nós sabemos que quando o funcionário ele trabalha satisfeito, tudo flui. A população, ela sente esse impacto, não é? Porque eles trabalham felizes, trabalham satisfeitos, e todos nós sentimos. Então, é a vontade de todos nós que essa valorização seja realmente feita, que é, eu não tenho dúvidas, que está acontecendo aqui no nosso município. Mas, senhora presidente, essa Semana da Mulher recheada com várias programações do nosso município, eu quero aqui parabenizar a todas as secretárias que estão articuladas, inclusive as UPS também estão fazendo trabalhos de conscientização a esse dia tão importante. Mais tarde estaremos falando sobre isso, nessa sessão solene, mas eu quero aqui fazer uma prestação de conta de projetos, indicações que eu trouxe a essa casa em defesa da mulher. Um dia, ontem, dia 8, um dia comemorado, e não foi tão fácil, porque foi através de derramamento de sangue de muitas mulheres. Então, é uma luta que nós avançamos muito, mas ainda é preciso avançar. O caminho ainda é longo, e é preciso que nós possamos nos unir para que todos esses direitos, para que todo esse preconceito voltado a nós, mulheres, seja realmente banido. E não trago só essa casa, essa prestação, como eu queria fazer um breve relato daquela campanha do cartão vermelho, que foi muito discutida no cartão, no carnaval, que é não, ao respeito a nós mulheres. E eu costumo sempre falar com os meus colegas, os pares que nós estamos sempre conversando, sobre algumas atitudes, né? Alguns assédios que nós mulheres sofremos, que realmente é terrível pela cultura do nosso país, principalmente a cultura do nosso Nordeste, com brincadeirinhas e piadas sem graças. E eu sempre trago temas aqui para essa casa referente a esse, que muitos não gostam, mas meu papel, meu dever como mulher realmente é encarar e buscar e exigir também esses direitos. Eu trouxe essa casa, eu quero aqui agradecer à prefeita, porque todos esses projetos no qual eu trouxe, quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras que votaram por unanimidade e que são também parceiros, fazem parte também dessa luta. Eu quero agradecer a cada um de vocês por aprovar o projeto de lei que criou o Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher do nosso município. Conselho esse muito importante, difícil, mas nós estamos a passos lentos, mas estamos avançando, porque é preciso o fortalecimento da rede, é preciso que todos possam estar engajados, entendendo realmente o papel, para que nós possamos atender todas essas mulheres que são vítimas, que têm os seus direitos violados, para que não sofra mais uma violência institucional. Também trouxe para essa casa o programa que cria o programa de geração de emprego e renda para as mulheres vítimas de violência conjugal. Foi trazido também, alterou, porque entendemos a importância da criação do fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Também solicitei, e é uma dificuldade grande em nosso estado, mas eu acredito que nós teremos aqui, não será fácil, será discutido também isso no Conselho e com a sociedade, a casa abrigo para mulheres e seus filhos vítimas de violência. E também solicitando um espaço permanente para esse conselho poder atuar, dando um suporte a todas as mulheres que procuraram, as vítimas. Eu quero também lembrar da nossa parceria com a Secretaria de Assistência, Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, com a campanha, e todos os UBS se envolveram, os agentes, com as campanhas de conscientização do parto humanizado. Muito importante, foi falado ontem pela deputada João, projeto que da autoria dela, lá no SESC, do qual eu vou falar daqui a pouco. Mas eu quero também falar para todos que nos escutam nesse momento da Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher. Estamos com dois advogados, doutora Leila e doutor Tairones, que vem dando total suporte e apoio. Em breve, semana que vem, estaremos fazendo um estudo para saber como nós devemos realmente agir diante das situações que vem surgindo. Nosso município, o número ainda é alto em relação à violência contra a mulher. Muita mulher sendo espancada todos os dias aqui em nosso município. Eu falo em todas as instituições, dentro da igreja isso também acontece. Então é importante que nós possamos ter conhecimento e denunciar, gente, porque a vítima, ela não tem coragem muitas vezes, porque são vários sentimentos envolvidos que dificultam que essa mulher tenha coragem de denunciar. Mas nós podemos fazer isso, sim, através de 180. Quero parabenizar a equipe da Secretaria da Mulher, que vem dando total apoio, que vem realmente dando assessoria a essas mulheres. E eu fico muito feliz porque hoje no nosso município, eu estou podendo ver mulheres que realmente estão encorajadas a fazer essa denúncia. Se estão fazendo, é porque estão tendo uma segurança. Então, para que nós possamos realmente denunciar, porque temos que meter, sim, a colher nessa situação, temos que meter mesmo a mão nesse assunto, porque não é fácil. Crianças vendo sua mãe ser espancada todos os dias, famílias sendo destruídas, né? Então é preciso que nós possamos realmente denunciar, porque nós temos instituições que também cuidam e tratam desse agressor. Então eu peço encarecidamente a todos os ouvintes que possam realmente estar atentos a esse mal terrível contra nós mulheres e que nós possamos unir forças. E eu quero aqui agradecer aos meus companheiros que estão participando ontem com o Estado da Caminhada. O Júlio está sempre presente, o Jean Corrêa também presente, o Alan na comissão permanente, nos ajudando, nos dando orientação de como nós devemos dar algum passo. Então isso é muito importante, porque se hoje nós estamos aqui com direito de voto, uma mulher representando o legislativo, uma prefeita do nosso município, foi derramamento de sangue de muitas mulheres, de muitas lutas, e graças também à parceria de muitos homens corajosos, guerreiros também, que nos ajudaram para que nós pudéssemos avançar, não porque nós queremos ser melhor do que ninguém, nós queremos os nossos direitos assistidos também. Então, eu quero aqui agradecer ontem o convite nos feito pela prefeita e o Márcio José para participarmos. E sempre estamos presentes, Rejane e Jeane. Estivemos na raiva ontem, foi rápido, mas muito importante porque foi uma prestação de contas para toda a população, podendo ouvir a nossa gestora e também participar, porque foi aberto para todos que pudessem falar. E ela responder qualquer dúvida. E foi muito importante poder, mais uma vez no quarto ano, estarmos lá mais uma vez juntas, podendo conversar, explanar, explicar algumas situações para a comunidade e poder também fazer alguns esclarecimentos e ouvir também. E pela primeira vez fomos honradas, né, porque tivemos a presença da deputada Jó, um projeto de lei que ela trouxe com o direito da gestante essa semana. Muito importante, em seguida vamos para o SESC e podemos ouvir relatos e depoimentos de mães que tiveram seu bebê aqui na unidade mista Montevideo. Com toda a estrutura que ela vem sendo assistida, e foi muito importante a fala da deputada, e eu quero agradecer aqui o apoio que ela vem dando ao nosso município. Parabenizar também a CEMED pela capacitação das merendeiras. O Júlio estava presente também, foi muito importante, Júlio, foi essa capacitação, porque nós pudemos ver a Tâmara lá também ministrou, apresentou para nós sobre a manipulação dos alimentos, podendo falar juntamente não só com as merendeiras, mas também com a coordenação e a diretoria. Então, parabéns à CEMED e à prefeita por todo o trabalho e também o fardamento que foi entregue. Eu quero também aqui, senhora presidente, fazer um convite, né? Eu sei que a senhora vai falar, mas para que mais tarde nós possamos estar aqui e que os companheiros dessa casa também possam vir nesta tarde prestigiar nessa sessão solene, onde nós estaremos homenageando 14 mulheres, um número simbólico, mas que nós estaremos representando essas mulheres que tanto contribuíram com o nosso município. Eu quero agradecer a aprovação de todos os vereadores e vereadoras nesta manhã por aprovar a minha indicação, onde eu solicitei uma área de convívio social lá no bairro São Sebastião de Oliveira Gomes, um ponto que está assim angustiando alguns moradores pelo risco que está ocorrendo. Então, muito obrigada pela aprovação do projeto, da indicação, e dizer aos estudantes que nós estamos aqui também para ouvi-los e ajudar no que for possível. Essa casa está de portas abertas para vocês, e que nós estamos aqui para ouvi-los e ajudar naquilo que realmente for possível. Tem coisas que nós podemos ir além, outras, segundo a legislação, nós temos a nossa limitação. A vontade de ir além é muito mais, mas infelizmente temos uma instituição, temos normas, temos leis que nos faz ir até determinado ponto. Mas que buscaremos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudá-los também, quando possível. Então eu quero deixar um abraço a todos e a todos que estão até esse momento nos ouvindo e espero mais tarde, às 15 horas, contar com a participação dos vereadores também na sessão solene. Senhora Presidente, quero essas minhas palavras, eu desejo um bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador José Corrêa de Araújo.
Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da Câmara Municipal, ouvintes da Cambalega FM, visitantes aqui presentes, os quais eu quero saudar a pessoa do Maurício, que representa o SINDAS, Sindicato dos Agentes de Saúde, e os demais companheiros dele que aqui estão, os jovens todos. Senhora Presidente, inicio a minha fala primeiro parabenizando a todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional das Mulheres. Sabemos que temos a realização de uma sessão solene à tarde, mas poderemos ter ouvintes diferentes. Então fica aqui os parabéns pela passagem do dia, parabéns a todas as mulheres pela conquista durante alguns anos e pela contribuição valorosa que tem dado as mulheres para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, em especial do município de Campo Alegre. Então, parabéns a todas. Quero também aqui registrar que na tarde de quarta-feira passada, eu e a vereadora Kelly não pude, porque estava na reunião da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, mas o vereador Júlio esteve presente na reunião do Conselho de Alimentação Escolar, onde lá foram discutidos diversos assuntos relacionados à alimentação escolar, em especial a questão da capacitação das merendeiras que aconteceu na tarde do último sábado. E quero aqui destacar que, além de capacitar, parabenizar, como assim já fiz, através do FEIS, a prefeita, a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar e a nutricionista, que além de capacitar as merendeiras e o merendeiro, que temos um merendeiro também, também capacitou, orientou os diretores, que são os gestores das escolas, para que os mesmos também possam contribuir com a oferta de uma alimentação escolar de qualidade a todos os nossos estudantes da rede municipal de educação. Quero também registrar aqui que participamos na tarde da quinta-feira da reunião mensal do CACS Fundeb. E vale a pena registrar aqui que entre outros assuntos, como
o tempo que resta de mandato para os atuais conselheiros, processo de escolha dos novos conselheiros do CACS Fundeb, também foi aprovado pela atual composição do relatório anual sobre os recursos recebidos pelo município e a aplicação dos mesmos durante o ano de 2015. Para ser este aprovado por unanimidade de todos os presentes que lá se encontravam. E falando sobre CACS Fundeb, quero aqui também deixar registrado que qualquer um pode acessar no site da CNN de que há um dado preocupante em relação aos recursos do Fundeb, que nós tivemos agora no dia 10, teremos agora no dia 10, há uma previsão de uma queda de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, ao primeiro decênio do mês de março. E a somatória de perda, de queda de recursos do Fundeb do período até o presente momento, 2016, comparado com o 2015, já há se confirmar agora no dia 10, o que está previsto de queda, uma queda dos recursos em torno de 13%, dado este preocupante para toda a educação do nosso município, do estado e do país. É visto por todos, através do noticiário, a queda do índice de emprego, o índice de desemprego aumentando, consequentemente a arrecadação dos impostos diminuindo, e quando se diminui a arrecadação de impostos, consequentemente diminui também a receita que o poder público recebe para custear as suas despesas, seja com a manutenção do pagamento de folhas ou também na oferta de políticas dos serviços públicos a toda a população. Mas quero também registrar aqui que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do seu setor de iluminação, fez no dia de ontem a reposição de lâmpadas lá na usina Porto Rico, trocando não só as lâmpadas queimadas, como os outros equipamentos necessários para esta iluminação. Então aqui fica o nosso agradecimento àqueles que fazem a Secretaria por ter atendido a solicitação dos moradores e também a solicitação posterior do vereador Júlio para que esse serviço fosse feito o mais rápido possível e foi feito na tarde de ontem. Como já registrei aqui e já fiz as minhas considerações na presença aqui do secretário, mais uma vez agradecer à prefeita Paulina e todos que fazem a Secretaria de Agricultura pela determinação de elaborar o projeto de implantação do polo de produção de hortifruti no nosso município, para assim gerarmos emprego e renda aqui no município de Campo Alegre. Mas não poderia também deixar de aqui tratar sobre os assuntos que foram trazidos ou foram falados aqui na tribuna pelos vereadores que me antecederam, onde foram feitas referência mais uma vez aqui a questão do funcionamento do matadouro, onde o secretário Leonardo deixou bem claro, mas dizer aqui ao vereador Abelardo e àqueles que estão ouvindo, que o matadouro, conforme já foi dito pelo secretário, não está funcionando porque teve que se inaugurar dentro do projeto que tenha sido aprovado antes no Ministério da Agricultura, no IMA e nos outros órgãos ambientais, na ADEAL, em todos eles, e depois, posterior à inauguração, ou próxima à inauguração, já foi detectado que algumas instalações que tinham sido os critérios seguidos para implantação, por exemplo, tratamento do esgoto, dos resíduos lá produzidos por esse matadouro, estava ultrapassado e que era necessário, após a inauguração, após a aprovação do termo da obra, que fosse feita as devidas modificações. Como também o projeto original não tinha outra questão dos equipamentos, foi posterior também à inauguração. Cada coisa tem a sua etapa. E o próprio IMA, que tinha concedido licença inicialmente, mas depois para a ADEAL conceder a licença de funcionamento, foi necessária a questão de modificações na lagoa de decantação, onde fará o tratamento do dejeto, do esgoto produzido lá pelo referido matadouro, e que em breve, se alguém deste município, com urgência, com pressa, com necessidade de que esse matadouro funcione, é a prefeita Paulino Pereira. Não é necessário que nós, vereadores, lógico que fazemos como representante do povo, mas não existe outra pessoa mais empenhada
mais necessitada, com mais dedicação para que isso se conclua do que era. E dizer que o custo, é verdade, o custo do transporte do abate em Arapiraca, quem paga não são os senhores Machado. Quem paga são todos nós que consumimos a carne. Os comerciantes não pagam imposto. O comerciante gosta muito de dizer que ele é quem paga o imposto, é o dedinho. Ele é só um fiel depositário, recolhe o imposto que é incluído na mercadoria, que muitas vezes compram sem nota e esse imposto que é incluído naquela mercadoria não é pago. O cliente paga, mas o comerciante endossa esse imposto porque ele comprou sem nota. Por isso que é muito importante o cliente, na hora que comprar, pedir a nota fiscal, porque de fato o imposto que ele está pagando naquele produto chegará até o gestor, até o município, para que seja ofertado serviços públicos de qualidade. Então, com certeza, vereador, não teremos essa diminuição de R$4. Se tivesse, seria muito bom. Mas foi um exemplo que foi dado. Até porque um boi, a despesa, digamos, de um boi é R$200. O boi tem 15, 16, 20 arroba. Então, se fosse diminuir R$4 por quilo, daria uma diminuição de R$60 por arroba. Então, com certeza, nós teríamos, era beleza para o consumidor. Não teremos, mas só a comodidade, a possibilidade, eu não sei ainda se isso é possível, da comercialização da carne quentinha, que há uma determinação também, o secretário Leonardo pode falar sobre isso, ou algum veterinário, alguém responsável por essa inspeção, de que há uma determinação de que a carne seja congelada primeiro para poder chegar até o açougue. Mas isso a gente vê depois, a posterior. Mas tenha certeza que será. E não teremos uma nova inauguração. Agora poderemos, quem sabe, ter um churrasco do primeiro boi abatido, do animal lá, né? Aí poderemos estar lá, uma grande festa, comemorando, de fato, o funcionamento do matadouro. Quem sabe, né, vereador Benito? Um churrasco lá, seja do colchão mole, seja a picanha, uma rabada guisada, quem sabe, que isso vai ser uma alegria para todos nós. Diminuirá o custo para o marchante, diminuirá o custo para o município, porque quem paga o transporte, o carro que transporta é o município, e também, com certeza, gerará alguns empregos para aquelas pessoas que possam trabalhar de fato no abate desses animais lá no nosso matador. Dizer também que esta semana nós visualizamos na questão das mídias, e Vossa Excelência também trouxe aqui o assunto da questão dos EPIs ou dos equipamentos de segurança desse funcionário. Aqui também fica o nosso registro, também a determinação da prefeita de que se compre, e é necessário que o responsável pelo setor informe de fato, ou veja se ele solicitou ou não foi comprado, se foi comprado e os profissionais, alguns deles, se recusam a usar, às vezes, os equipamentos de segurança, porque preferem trabalhar daquela maneira. Não estou dizendo que é o caso de todos, mas existem alguns que você disponibiliza o equipamento de segurança do trabalho e ele não quer usar, porque incomoda, é mais duro, é mais não sei o quê, dificulta mais a manusear a ferramenta do trabalho, mas é necessário que quem for responsável pelo setor exija, disponibilize e exija o fiel uso desses equipamentos para que se evite essa questão da contaminação e outros problemas de saúde. Mas quero também aqui deixar registrado, gente, nós vemos às vezes coisas na mídia, através do Facebook, de WhatsApp, coisas que a gente não deve assim dar totalmente ouvidos ou ver, que está registrado, é necessário. É melhor ver do que ser cego. É melhor ouvir do que ser surdo. Então, nós devemos ouvir, devemos ver, e daí tirar a punição, pedir, se é necessário, uma providência para que venha melhorar. Mas jamais nós devemos aqui, ou em qualquer outro local, criticar uma gestão sobre questão de saneamento básico no nosso município, em especial nos conjuntos Olival Tenório e também no conjunto José Pereira, João José Pereira, recentemente inaugurado. Porque nós sabemos que aquilo ali foi construído com o governo federal, beneficiou mais de 540 famílias, que na maioria delas não tinham teto para morar, vivia do pagamento do aluguel, na casa de família, e que é uma grande obra. Se numa chuvada ou outra alaga determinado trecho daquele conjunto, vamos pedir a providência, mas não vamos escandalizar, não vamos fazer disso um tripulim político, porque a gestão tem compromisso com o cidadão. Tanto é que nesta gestão nós estamos nos aproximando de quase 1.300 casas
é entregues a essa população. Nós temos amanhã, dentro da comemoração da Semana da Mulher, a entrega de mais de 700 títulos de moradia legal. Então, há um comprometimento da gestão em proporcionar melhores condições de vida a todo o povo de Campo Alegre. Seja na questão habitação, seja na questão saúde, na educação, em tudo. Então, vale a pena. Nós, como representantes, todos os 15 aqui, temos o direito de identificar o problema, levar quem de direito para que seja resolvido, até porque o cidadão é quem paga o nosso salário, desde o gari até o médico, o vereador, o procurador, a prefeita, é o cidadão que paga o nosso salário, são funcionários do povo. Então é necessário, lógico, que venhamos aqui, ou em qualquer momento, onde quer que estejamos, dar resposta aos anseios da comunidade. Agora, vale ter necessário que se destaque, que se peça providência em determinadas coisas, mas que se reconheça o esforço, a dedicação, a transparência da gestão da prefeita Paulino Pereira, que não tem se negado em momento nenhum a apresentar números, a se discutir o que é possível fazer para a melhoria da vida de todo o povo de Campo Alegre. Não poderia também aqui deixar de tratar da importante visita, da importante presença dos representantes dos síndicos e também dos agentes de saúde que aqui estavam e não se encontram mais aqui no plenário. Eu não estou aqui, eu estou no meu quinto mandato, Maurício, e os demais que estão me ouvindo, quem estiver me ouvindo, e eu não costumo pregar ilusão, sonhos, coisa desse povo, ao povo, nem a funcionário, nem a nenhum cidadão. O meu compromisso aqui é de defender, de representar, de argumentar dentro da razoabilidade, dentro da possibilidade do atendimento de determinados pleitos, seja para profissional de saúde, seja para o cidadão. E a gestão da prefeita Paulino Pereira não tem se negado a sentar com o sindicato, principalmente o Sindas e o Sindeal. Todos os anos nós sentamos, sempre que tem uma pauta, como você, nunca mais tinha sido protocolado nenhuma pauta de vocês aqui, nunca mais tinha. Até eu achei interessante, maravilha, está tudo andando bem, tudo sintonizado. Chegou agora, vocês pedindo, até a presidente ela vai dizer, mas eu já me antecipo. Não colocou logo, porque você pediu uma audiência pública. Uma audiência pública seria num outro momento, para a gente marcar os temas debatidos, apresentar essas coisas. E achei muito importante também aqui a sua fala, quando você colocou a questão, não só a questão salarial, onde você colocou também aqui as condições de trabalho, mas também falou o nome aqui está de 37 de agora, dessa questão da saúde pública, né? Da estado de emergência, como mais ou menos isso, né? Que você citou aqui, é importante, onde você frisou de que eram algumas coisas que vinham acontecendo, passando despercebido, ninguém ligando, e hoje nós estamos aí, que essa epidemia, seja de dengue, da microcefalia e outros males do mosquito e outros males também da saúde, e que hoje precisamos. Sabemos que o agente de saúde é imprescindível, é de poder mais importante, o seu trabalho é importantíssimo demais na questão do serviço público de saúde. E que nós precisamos deles satisfeitos, trabalhando, nem todos escolheram ser agente de saúde por amor à causa, né? Alguns, mas nós sabemos que tem aquele de coração que se afina mesmo, se identifica com a atividade, e que nós estamos aqui, quando vereadores, o vereador Jura, dentro da sua responsabilidade como representante do povo, está aqui também para levar, para sentar na mesa de negociação com a prefeita, de entendimento, para que os agentes de saúde tenham aquilo que é de direito seu atendido. Então saiba disso, sempre participei das outras mesas de negociação, estarei presente nessa. Agora não estou aqui para dizer, gente, eu vou gritar, vou dizer que vocês terão 30% de aumento. Vou falar isso, que o 14º salário de vocês, isso tem que dar, tem que dar. Não, nós temos que ouvir os dois lados, ouvirmos os dois lados, e daí se tirar a condição, porque existe um funcionário, e no caso aqui o agente de saúde, mas acima de tudo, existe o cidadão, que precisa ser
bem atendido na questão da oferta dos serviços públicos. Então, tenho certeza, Maurício, que a prefeita, você deve ter encaminhado um ofício desse também para ela, e que ela deve estar marcando algum momento para se conversar. Estão bem próximo também da questão da revisão do PCC e sentaremos nisso. E o que eu disse em outra reunião, Maurício, o que tiver que for de direito ou tenha portaria, documento que determine, apresente, porque esse negócio de é de direito, mas sem um documento que diga isso aqui é dever, é obrigatório. Agora, o que for pela vontade ou pelas condições financeiras que o município possa ter, aí nós temos que discutir e sensibilizar e ver da possibilidade. Mas tenho certeza que a atenção que a prefeita tem dado à área de saúde, nós temos que também deixar bem claro, nós saímos de 7 ou 8 PSF, Unidade Básica de Saúde, que antes era PSF, a maioria sem ter os profissionais para prestar atendimento à comunidade, onde hoje nós temos 15 unidades em busca de habilitar mais, e que o município de Campo Alegre, dentro do número de habitantes com o IBGE, não fecha, mas dentro da cobertura para a população, é um município que está praticamente coberto 100%, quase 100%, com a questão da atenção básica, com o programa Saúde da Família. Então, tenho certeza, poderei aqui não arrancar aplausos, como o meu primeiro companheiro aqui falou, porque eu estou diferente, eu não estou jogando na plateia, eu estou aqui com a questão de não prometer ou não jogar a responsabilidade para os outros. A minha responsabilidade, o meu compromisso é de sentar e contribuir, ser mediador, para que haja um entendimento e todos saiam satisfeitos. Profissionais, o poder público que é responsável pela oferta dos serviços, que deve ser de qualidade pela sua obrigação, e vamos esperar que a arrecadação do país, que a arrecadação do Estado, do município venha melhorar, para que nós aí de fato venhamos ter assim, mais força para buscar melhor remuneração. Nós sabemos que está difícil. Todos que acompanham a política, o Sindas, eu tenho certeza que está em outros movimentos por aí no Estado todo, e que a luta não está fácil, porque é fato que a arrecadação vem caindo, e quando se cai a arrecadação, como já frisei aqui, a receita do município também cai. Obrigado, senhor presidente. À tarde teremos a sessão em homenagem a todas as mulheres e as outras atividades do dia a dia que costumamos desempenhar semanalmente. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe.
Uma palavra, vereador.